Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 14. Onde sumira-se Berta, que não a descobria Miguel, já cansado e aborrecido de a procurar por quanta moita e sebe ali havia. Ouvindo Linda falar dos sustos de Dona Ermelinda a propósito da viagem de Luiz Galvão, sofrera a menina um choque violento e redobrou quando foi proferido o nome de João Fera, o terrível capanga, a quem poucos momentos antes encontrara, e do qual se contavam coisas inauditas. No olhar que relanceou-lhe Miguel, avivaram-se as palavras que recentemente haviam escapado ao moço, quando falava das desgraças que sempre acompanhavam o aparecimento daquele homem sinistro em qualquer lugar. É verdade que muitas vezes, como confessara Miguel dissuadindo de tais ideias, costumava ela encontrá-lo naquelas mesmas paragens, durante as longas excursões que fazia pelos campos. Mas, recordando do aspecto e modo com que nessas ocasiões lhe aparecia João, reconhecia que nessa manhã trazia o capapanga no vulto e no semblante o que quer que fosse de soturno e ameaçador. Nos outros dias, parecia-me tão bom e humilde. Custava-me a crer todo o mal que dizem dele, e até às vezes dava-me na vontade perguntar-lhe se era verdade. Mas tinha pena dele. Havia de afligi-lo muito. São coisas ruins as que por aí contam. Meu Deus! É possível que se mate gente assim com tamanha barbaridade. Aquela cara amarrada que ele tinha hoje, e os olhos fundos, e os modos arrebatados. Bem, nem se via que levava uma maldade no pensamento. E para que nos veio seguindo por dentro do mato até junto da tronqueira, e depois sumiu-se para a banda Ave Maria, de que Linda falou há pouco, e por onde o senhor Galvão não tarda para... O coração me diz, ele está na tocaia, e é para o senhor Galvão mesmo. Estas reflexões tumultuavam no espírito de Berta, que rompia o mato, fustigado o rosto pelos ramos das árvores e magoadas as mãos em partir-se as enrediças. Ao recobrar-se do sossobro que tivera, escutando as palavras de Linda, ela afastara-se a pretexto de subir de novo o outeiro e certificar-se da altura em que iam os viajantes. Descendo, porém, rapidamente a outra encosta, penetrou na floresta e desapareceu antes que pudesse o Afonso Jaacata seguir-lhe a pista. Valia Berta conhecer perfeitamente o sítio que muitas vezes antes percorrera com Miguel. A Ave Maria ficava muito perto dali. Para quem atalhava o caminho, levando rumo direito por entre a brenha e ao longo do costão que alombava o penhasco até a Azinhaga. Uma vereda havia que serpejava pelo dorso do espigão e saia no top da garganta. A estrada principal da fazenda, por onde seguira Galvão, descrevia uma larga curva contornando as terras a que servia de extrema, e vinha passar em pequena distância de à direita do Tancunho, cerca de uma milha da Casa das Palmas, situada no recosto da esplanada. Calculou Bertata, portanto, que tinha sobre o viajante um grande avanço, e podia alcançar antes dele a Azinhaga, para certificar-se de que a passara incólume, ou para salvá-lo de qualquer modo, que a menina não podia imaginar. Para isso, porém, era indispensável que o mapa não enolhesse o passo nem embaraçasse a carreira, e pois buscava ela descobrir o trilho no alto do espigão. Não pôde achá-lo. A perturbação em que a deixara o choque, aumentada com a convicção de estar João na tocaia, lhe roubara a calma necessária no meio daquele dedelo inextricável, tecido pelas guitas dos cipós e vergonhas das árvores. De súbito estremeceu ela, ouvindo estalarmos com violência de espedaçados, farfalhar a folhagem rumente agitada e reboar nas abóbadas da pia do medo de um passo duro e exado. Gente ou bruto, o que era? Rompia pela mata abrindo passagem à rápida carreira, que não encontrava obstáculo para detê-lo. Dir-se-ia a disparada de uma anta, se não fosse uma certa ondulação do rumor que indicava não levar a corrida a alvo certo, mas desviar-se para um e outro lado, fazendo voltas. Como se a dirigisse uma vontade perplexa no rumo, embora impetuosa na investida. Parando para concentrar um momento a atenção, convenceu-se a menina que a seguiam, e sua fronte decidida vibrou um gesto de soberba contrariedade, chamando a si toda a energia de seu caráter. E todas as forças de sua fina têmpera, Berta de novo arremessou-se e rompeu o mato com o desespero de escapar à perseguição. Infelizmente, quando ela supunha ter ganho vantagem, caiu uma sebe emaranhada. E aí ficou enleada pelas meadas de enrediças que faziam entre os galhos das árvores um tecido de folhagem. Debaldintou a menina a desvencilhar-se, cada vez mais se prendia. Entretanto, aproximava dela rapidamente o som da outra corrida, e não tardaria muito que chegasse ali. Ocorreu então a Berta uma ideia, encolhendo-se dentro do escondrijo, que lhe deparara tão propício o acaso, que doce assiai sempre, rumor, cortando sutil com os dentes as cordas dos cipós que a enleavam. Chegou enfim a corrida, e passou como um turbilhão cerca de duas braças do lugar onde ela estava sem que se pudesse distinguir mais do que um vulto pardo, que bruxulhou um entro maciço da folhagem. Algum tempo que ele trópego serpejou cerca, até que perdeu-se na distância. Surgiu Berta do escondrijo, onde aproveitar o tempo, não só a destrinçar a teia que a envolvia, como a coligir as vagas lembranças daqueles sítios. Lá não muito longe vira ela sob as crastas de verdura descarnar-se o rochedo, a vereda passava por cima. Caindo enfim no treito, precipitou a corrida, e de um fôlego chegou à brenha da azinhaga. Aí hesitou um instante. Em que ponto do despenhadeiro estaria de emboscada ou capanga? Onde, como descobri-lo? Chega tempo. Não seria frustrada a louca esperança que a trouxera. A cada momento parecia-lhe que estourava o bacamarte, lhe talvez bem perto dela, e que todo seu intuoso afáfana não lhe servira semum para ser testemunha de uma atrocidade infame, e assistir aos últimos arrancos do fazendeiro, a quem viera salvar. Nisto sou rumor do lado das palmas. Já o estrupido reboava nas lôbregas socavas, sinal de que os animais pisavam a chapada que servia de respaldo à entrada do despenhadeiro. Era Luiz Galvão, não podia ser outro. Cega e ádada, a menina desajar-se naquela direção para fazer parar o viajante, impedir-lhe que passasse. Mas diante dela abria-se um barranco profundo. Lançando olhos ansiados em torno, lobrigou entre a folhagem um vulto negro e ficou irta. Reconhecer a camisa de baitanto pelo que trazia naquela manhã João Fera. E a um movimento de cabeça vira o colo musculoso distender-se como uma serpente. Era, com efeito, o capanga, que, advertido pelo tropel dos animais, espreitava, com a faca apunhada, o momento de arrojar-se à frente. Como dissera Luiz Galvão ao almoço, o bugre não feria de emboscada. Lutava de rosto e corpo a corpo, barateando a vida. O bacamarte descansava encostado ao tronco, e o chapéu caído ao chão, deixava em pleno ar a cabeça revolta, que fervia-lhe com o jorro de sangue arremessado a senha se a subverter-lhe o coração. Aproximava-se Luiz Galvão, e Beteta, presa de um espasmo de horror, que lhe sufocara a voz e crispar para o corpo, não podia soltar um grito, nem dar um passo para preveni-lo. Chegara o fatal momento. Colhendo o lombo como o tigre para distender o salto, João Fera arrancou. A Nuno, porém, lhe vergara contra os ombros, ao impulso de mão invisível que lhe travara dos cabelos. Ao mesmo tempo soava-lhe ao ouvido uma palavra soturna, mas carregada de cólera e desprezo. Malvá Papanga voltou-se rápido e ferrou o tigre e picado pela vespa. Estava em face de Berta,